Falando de Livros.
São 9 horas e 16 minutos. Eu tenho o prazer de conversar agora com Guilherme Mansur. Ele é artista gráfico, designer, performer, editor fundador da tipografia do Fundo de Ouro Preto, é poeta da geração marginal, mora em Ouro Preto, foi responsável pelo conceito da editoração gráfica, com um trabalho extraordinário no suplemento literário de Minas Gerais, lá nos fins dos anos 1990. É autor de vários livros de poesia, entre eles Sete Fôlegos, Gatimanhas e Filho Nuras, em parceria com Haroldo de Campos, também Bandeiras, Territórios Imaginários, Bichos Tipográfico, entre outros. E eu tenho o prazer agora, então, de conversar com Guilherme Mansur, que vai falar do seu livro Dois Gatos Fazendo Hora, publicação do SESI, São Paulo, Editora. Bom dia, Guilherme.
Bom dia.
Prazer em falar com você aqui no Universo Literário. O mote da nossa conversa é esse livro que me chegou às mãos, Dois Gatos Fazendo Hora. Mas sua história com a poesia vai de muito tempo. Eu queria que você contasse pra gente um pouco sobre a poesia dos anos 70, essa que você foi um dos atuantes na, por exemplo, Arte Postal e também na poesia marginal, né?
Sim. Tudo começou, eu comecei a publicar em 1976, dentro do movimento de arte postal.
Uhum.
E o que que era isso? Era a troca de trabalhos entre artistas via correio. Quer dizer, o correio era o veículo.
Uhum.
E cada artista inventava lá o seu trabalho e enviava pelo correio, e assim a gente gerou na época uma corrente de troca de trabalhos de arte via correio.
Uhum. E os postais iam abertos para passar pela mão do carteiro e ele perceber que aquilo também era arte, né?
Era fundamental que fosse postal fora de envelope.
Uhum.
Porque além do carteiro, tinha as pessoas que manuseavam ali os postais, as cartas, enfim.
Uhum.
Então esses trabalhos, eles não ficavam restritos apenas aos artistas que estavam fazendo aquela troca, mas de um modo geral a todo mundo que manuseava aqueles cartões.
Sim, você falou de 1976, então um pouco depois da geração marginal, que começa bem no inicinho dos anos 70, ou na virada de 60 para 70, não é?
O movimento marginal, poesia independente, chamado também marginal.
Momiógrafo,
começa,
né?
Começa no finzinho dos anos 1960 e vai até ali meados de 1980, não é?
Sim, sim.
Vamos colocar aí 15 anos de movimento de poesia independente.
Uhum.
Logo depois dos postais, eu comecei em 1977, um ano depois eu inventei a revista Saco, Objeto, Poesia Livre.
Uhum.
Trabalho, que era uma antologia, ele durou 9 anos. Ele teve uma vida de 1977 a 1986.
Sim. Antes disso, Guilherme, como é que a poesia entrou na sua veia? Os primeiros momentos com a poesia e também com a arte gráfica, que você trabalhou simultaneamente com os dois, né?
Isso é tão... Está tão inerente à minha vida, tão colado à minha vida, porque Eu me criei dentro de uma pequena tipografia.
Uhum.
Dos meus pais. Era uma pequena oficina com maquinários, com prensas, bastante rudimentares, e a forma também de composição era a composição a mais antiga possível, que era, a gente trabalhava com tipos móveis, montando letra por letra de chumbo. E eu costumo dizer que fui alfabetizado por uma caixa tipográfica.
Que ótimo!
Então, essa daí para a poesia foi um pulo, porque eu já lidava com esse material todo de composição, eu pegava o tempo todo pegando em letras de chumbo, sentindo o peso, o cheiro, o desenho tátil, porque a letra, ela tem a letra...
Sim, com relevo, né?
Antiga, ela tem um relevo, exatamente, que é, em tipografia, é chamado olho da letra.
Sim.
Então, isso tudo para mim era um material muito rico. Quando eu comecei na escola, eu vendo os giz, a professora escrevendo as giz no quadro negro, existia um estranhamento, porque a letra, para mim, ela tinha peso, cheiro, ela era tátil.
Que interessante.
Mas,
isso.
Então, a poesia, ela vem colada a isso tudo.
Bacana. E depois, como tipógrafo, como editor, fundador da tipografia do fundo do
de Ouro
tipografia
Preto.
Do fundo, né, de Ouro Preto?
Sim.
Ou tipografia do fundo de Ouro Preto?
Isso.
Você editou nomes como Paulo Leminski, Haroldo de Campos, o Carlos Ávila, eu tive com ele outro dia mesmo, sábado, o Regis Bonvitino, a Laís Corrêa de Araújo, que foi um movimento chamado Arte Livre, não é? Foi a partir depois, então, da arte postal, é isso? Com esse movimento de escritores escrevendo arte postal por aí?
Vamos
separar os movimentos.
Vamos por partes. Veio a arte postal, em 1976. Logo depois, em 77,
a poesia
eu inventei a poesia livre. E, simultaneamente, eu comecei a edição do Saco Poesia Livre, eu comecei a editar poesia, livros de poesia.
Sim.
Eu fiz o Finis Mundo, A Última Viagem, do Haroldo de Campos, editei o Gatimanhas e Felinuras, que são poemas meus e do Haroldo, sobre gatos. Editei o Rai Tropicai com Alice Ruiz e Paulo Leminski.
Sim.
O Sinal de Menos, de Carlos Ávila, Decurso de Prazo, da Laís Correia, o Caderno Erótico, do cineasta Silvio Bach, também um caderno de poesia, enfim, e fiz várias edições. Dois poemas estrangeiros do Júlio Castanhão Guimarães, e desenvolvi bastante esse lado também de editor, que eu gostava desse trabalho todo de edição. Depois, mais tarde, fui colaborador quando o Carlos Ávila foi editor do Suplemento Literário, já nos anos 90.
Sim.
Eu fui convidado por ele para fazer reforma do Suplemento Literário e reforma gráfica, e ser o editor gráfico do Suplemento durante 7 anos.
Sim. Que bacana isso, esse movimento todo. E você também criou é o criador da Chuva de Poesia, que começou aí nas igrejas de Ouro Preto, mas já se estendeu esse movimento pelas cidades de Paraty e Olinda, né?
Esse trabalho, esse projeto Chuva de Poesia, eu faço desde 1993.
Sim.
Quer dizer, são 21 anos, não é?
Uhum.
De chuva de poesia das torres das igrejas das de Ouro Preto.
Uhum.
Eu conto com a colaboração do Tupana Torre, que é um grupo que me ajuda na produção dessas chuvas das torres. E é um trabalho muito gratificante. É uma delícia fazer chuva de poesia, porque é um happening.
Sim,
que conta com a participação desde crianças a velhos.
Sim.
Todos no adro das igrejas, participando, pegando poesia, olhando para cima, vendo cair toda aquela chuva colorida, porque os poemas são impressos em folhas coloridas.
Uhum.
E o vento ele
ajuda bastante também.
Ajuda, ele funciona aí como se fosse o carteiro da arte postal lá atrás.
Uhum.
Porque
muito
ele
bacana.
Espalha todos esses poemas pela cidade de forma aleatória, não
uhum.
é? Então os poemas eles voam ao sabor do vento.
Sim, são impressos em papéis bem leves, né? Imagino.
Bem, papéis bem, bem leves, bem finos, e que entram, como Ouro Preto é uma cidade acidentada topologicamente,
uhum.
não, os poemas eles entram pelas sacadas, pelas janelas.
Que bonito.
Eles ficam soltos ao sabor do vento. E isso esse acaso é muito legal.
Uhum.
Então, um prazer muito grande de fazer essas chuvas que já duram já 21 anos.
E agora, você faz regularmente? Tem uma data certa para essas?
Não tem uma periodicidade, não.
Ah.
Mas elas, vamos dizer que chove poesia em Ouro Preto a 5 vezes no ano.
Ah, que beleza. Então acontece bastante.
É, acontece sim, todo ano.
E tem também Paraty e Olinda que...
Agora nós temos uma parceria com o Mimo, que é um evento de música.
Sim.
Que acontece em Olinda, em Ouro Preto, Paraty e agora Tiradentes.
Uhum.
Essa chuva de poesia, ela está acontecendo também dentro do Mimo.
Sim, que legal.
Nesse domingo último, dia 12, houve a chuva de Paraty. Essa chuva foi uma homenagem a Paulo Leminski.
Sim.
Que faria 70 anos esse ano.
É, no final de agosto, aniversário dele.
Sim. E então essa chuva é toda feita com poemas do Leminski.
Uhum.
Tivemos uma chuva no sábado, dia 11. Sábado último, agora dia 11, na estação de Mariana, pelo trem da Vale. Que foi uma homenagem ao Dia das Crianças.
Uhum.
Foram só poemas infantis. E essa chuva homenageou também os 100 anos da Estação de Mariana. Agora, no final no início do mês de novembro, nós teremos uma chuva no Morro São Sebastião.
Uhum.
Aqui na igrejinha do Morro São Sebastião, pelo Fórum das Letras também.
Ah, que bacana, isso é muito bonito.
E em novembro, no dia 16 de novembro, no encerramento de um evento literário na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte,
uhum.
teremos também uma grande chuva lá.
Que bacana. Agora vamos falar então, Guilherme Mansur, do mote da nossa conversa, que é esse livro delicioso chamado Dois Gatos Fazendo Hora. Você tem outros livros sobre gato e aqui você brinca com palavras, com rimas, com números, com relógio. Como é que é essa história toda?
Dois Gatos Fazendo Hora é um livrinho para criança, a partir da minha observação dos gatos. Uhum. Eu convivo com gato há quase 30 anos.
Sim.
E adoro...
Tem outros livros, né, que falam de gato.
Como?
Você tem outros livros de gato?
Tem mais dois.
Uhum.
Esses dois gatos fazendo hora é um trabalho de puramente observação dos gatos. São dois gatos que eu faço uma ligação deles com o tempo do relógio.
Uhum.
Daí vão surgindo os versos e as rimas. Esses gatos, um repete o outro.
Sim.
Então é como o poema, ele está costurado no círculo do relógio, quer dizer, ele é giratório. O que um gato faz, o outro repete, e daí vai acontecendo esse giro poético.
Uhum.
Pontuado pelo tempo do relógio.
Uhum. E aí vão surgindo também as rimas. As ilustrações desse livro, que estão belíssimas, foram feitas a partir de recorte de papel feitos pela Sônia Magalhães. Você também, que trabalha com arte gráfica, queria saber como é que foi a parceria de vocês dois, se você deu pitaco nos recortes dela, ou se ela criou livremente. Ficou tão bonito.
Não, eu não tive essa pretensão. A Sônia Magalhães é uma excelente ilustradora, paulistana.
Sim.
E vive em São Paulo e já morou há anos atrás em Ouro Preto, e eu a conheci nos anos 80 e sempre admirei o trabalho dela. A Sônia, ela, numa dessas vindas a Ouro Preto, ela me sugeriu um trabalho em conjunto.
Sim.
Eu mostrei esses dois gatos fazendo hora, esse poema que estava guardado há tempo, e ela gostou e ilustrou dentro daquele do método dela de ilustração, que é a colagem. E ficou um trabalho maravilhoso da Sônia.
Ficou
Eu
mesmo.
Fiquei muito feliz com, uhum, com o resultado gráfico. E temos aí algumas ideias aí pela frente para serem desenvolvidas ainda.
Que bom. Isso quer dizer que você tem mais livros aí para sair, né?
Sempre tem alguns projetos e alguma ideia para ser desenvolvida.
Uhum. Muito bom isso.
Que fiquem boas.
Não, o trabalho seu é muito bacana. Guilherme Mansur, como é que você vê a poesia e esses movimentos poéticos que estão acontecendo, além dos seus trabalhos, né, que você também não para de trabalhar com poesia, que estão acontecendo atualmente, por exemplo, o Arte Pão, que é a poesia dentro do saco, sacolas de pão, um poema em cada árvore, que já acontece também em várias cidades do Brasil, principalmente no Dia da Árvore, que é o dia 21 de setembro, e outros movimentos mais que acontecem por aí. Como é que você vê isso?
Conviver com a poesia é uma coisa boa, né?
É ótimo.
Poesia é um contraponto para esse batidão do dia a dia.
Uhum.
Então é sempre bom ter poesia, trombar com a poesia, se surpreender com algum poema, com alguma ação, com um happening, com alguma forma inusitada de apresentar algum trabalho. É sempre bom, dá sempre um prazer, uma alegria e como eu te disse, funciona como contraponto.
É isso
dia,
mesmo.
O dia a dia
é muito duro, né? Uma poesia
pesado,
sempre...
Ele é pesado.
Uhum.
As contas para pagar pipocam o tempo todo. os aborrecimentos, ele acontece um tempo inteiro, e aí a arte ela funciona como um contraponto e consegue te colocar num outro lugar, que é um lugar de prazer, não é?
Isso mesmo, de prazer e de reflexão um pouco, às vezes, depende da poesia também, né? Cada poesia leva a gente para um lugar diferente.
Sim, eu acho que é o papel da poesia e da arte, em geral, é isso.
Uhum.
Né?
Dependendo também do estado de alma daquele momento da gente.
Sim. E tem poetas, sim, eu gosto muito do. Tem poetas em Belo Horizonte que né, eu estou sempre em contato e que me desperta interesse. O Carlos Ávila, uhum. O Mário Alex Rosa, o Ricardo Aleixo, Ana Maria Martins, enfim. Tem vários poetas muito legais que me dão prazer de leitura.
Que bacana. Então, esse livro já pode ser encontrado nas livrarias, né?
Sim, esse livro está distribuído nas livrarias.
Que bacana.
A história dos gatos é uma história de... Essa relação de escritores com os gatos vem lá de trás, não é?
Uhum, é verdade.
Nós temos, eu me lembro, para lembrar alguns, o Hemingway, ele chegou a ter 23 gatos de uma vez. O gato você tem um, dois, de repente quando você se assusta, você tem 7 gatos dentro da sua casa.
É verdade.
O Hemingway se referia aos gatos como fábricas de ronronar.
Uhum. Que bonito isso.
O próprio Edgar Allan Poe, ele dizendo, que ele também era um amigo dos gatos, e dizia que queria escrever algo tão misterioso quanto um gato.
Uhum.
No Brasil, o Ferreira Goulart fez um livro sobre gatos para crianças.
Sim.
O Vinícius de Moraes tem vários poemas.
Tem, na Arca de Noé tem vários sobre o gato. Tem também entre os músicos de Bremen também tem um gatinho.
Ah,
né?
Que maravilhoso.
Uhum.
O Guimarães Rosa adorava gatos, né? Companhia dos Gatos. Enfim, é um bicho que está sempre... O Júlio Cortázar...
Sim.
Que adorava gato, ele tinha um gato chamado Adorno.
ele
escreveu um livro, A Volta ao Dia em 80 Mundos.
Uhum.
E ele escreveu, né, nesse livro ele escreveu que ansiava por alguém que, como ele, não estava ajustado perfeitamente com a sua idade, até descobrir os gatos. Os gatos, ele poderia imaginar uma condição como a dele.
Uhum. Guilherme Mansur, olha, obrigada por conversar com a gente. Os gatos sempre vão estar na vida dos escritores, porque eles têm aqueles mistérios e inspiram as coisas. E eu tenho que encerrar nossa conversa deliciosa, porque tempo de rádio é um tempo meio complicado, meio curto.
É.
Não dá para ficar fazendo hora como os gatos.
Não dá para fazer hora como os gatos.
Muito obrigada por conversar com a gente. Sucesso nesse seu trabalho de poesia. A gente sente que a poesia realmente muda o foco dessa vida dura que a gente tem. Muito obrigada.
Eu te agradeço, foi um prazer.
Um grande abraço.
Boa.
Conversei com o Guilherme Mansur, ele que é um poeta já de muitos anos e... vem aí trabalhando com a poesia, e ele é o autor dos Gatos Fazendo Hora, livro publicado pela edições SESI-SP Editora. Você pode conferir lá no site da editora, que é sesisenaisp.org.br. O livro tem ilustrações da Sônia Magalhães.
Falando de livros.